pronto para avaliarmos e pontuarmos os principais protagonistas da atualidade. No E o Vencedor é de hoje, a análise é feita pela Filomena Martins e também pelo cronista do Observador Henrique Burnet, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira e ao Júlio Magalhães. E Carla, esta sexta-feira, o último dia de campanha eleitoral, é por isso tempo de balanço.
E vamos olhar para o melhor e o pior destas duas semanas. Henrique Burnet, muito bem-vindo ao E o Vencedor é. Estas duas semanas foram assim tão más que não é possível encontrar nenhum vencedor. Bom dia.
Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Eu olhei para a campanha como provavelmente um eleitor médio, isto é, não estive a seguir com a vossa atenção e se calhar notei mais as coisas que me fizeram confusão e houve duas que me fizeram muita confusão.
Vamos lá, vamos a elas então. Sim.
Uma pela ausência total e a outra pelo que me parece que ser grave. Se calhar começo pela ausência total.
Vamos lá então.
Se fosse para dar uma nota, era um zero, que era o tema Europa. Quem assistir a estas eleições, de novo, como eleitor normal, pode ser que tenha sido discutido em algum momento, em algum lugar recôndito do país, mas quem assistir como eleitor normal, pensará que não estamos à beira de um aumento da inflação na Europa, que está a preocupar os governadores dos bancos centrais, que há a hipótese da subida das taxas de juros, que isso tem consequências enormes para um país como Portugal, onde as pessoas e o Estado estão tão endividadas, e que se prepara para discutir a revisão ou não das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, aquelas que decidem se nós podemos gastar mais ou menos, endividarmos mais ou menos. Estes temas foram completamente ausentes, como se isto fosse noutro país, noutro lugar do mundo, quando a nossa história recente foi exatamente à volta do problema das taxas de juros e do endividamento. Portanto, parece-me extraordinário como é que se consegue fazer uma campanha eleitoral ignorando completamente esta realidade. E, simultaneamente, já agora, também na Europa, na fronteira da Europa, eu sei que é longe, mas na fronteira da Europa, está praticamente a haver uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, na qual a NATO está envolvida no sentido em que está a participar nesta discussão. De novo, isso passou ao lado completamente o facto, por exemplo, de haver dois partidos que até agora sustentavam o governo, que são a favor da saída da NATO, não suscitou que ninguém perguntasse, olha, e se houver conflito com a Ucrânia, o que é que os senhores acham que se deve fazer? É uma coisa extraordinária, isto, vivemos isolados, Portugal, orgulhosamente sós, tem raízes, parece-me extraordinário.
E, portanto, vai um zero para a ausência deste tema na campanha, é isso, Henrique?
Exatamente.
Então, e qual é esse acontecimento grave que aconteceu na campanha?
O acontecimento grave, aquilo que eu acho que é grave, não pela questão de gosto, mas pelo que significa, foi aquele episódio em que a Rosa Mota se referiu a Rui Rio como nazizinho.
Sim.
Eu acho que isto é grave por várias razões. Para já, porque acho incrível que alguém ache possível usar a expressão nazizinho em público como se fosse assim uma espécie de insulto, um diminutivo de insulto. É só assim um bocadinho nazi, não é bem muito. Só essa ideia parece-me absurda. Mas o que eu acho verdadeiramente grave nisto é que isto significa, o que está por trás disto é a deslegitimação do outro. Ou seja, se o maior partido do país acha, num comício público, e não desmente, que o líder do maior partido da oposição e candidato a primeiro-ministro, eventualmente primeiro-ministro, é um nazizinho, o que está a dizer é que ele não é legítimo, porque no quadro da nossa democracia não é suposto um nazi governar. Não faz parte das opções democráticas e, portanto, dizer isto equivale a deslegitimar o outro. E tem que haver um limite na política, porque uma coisa é completamente diferente dizer que as políticas que o outro partido propõe são terríveis, que vamos todos empobrecer ou que vamos viver pessimamente, o que quer que seja. Estamos a discutir opções políticas. Agora, deslegitimar é inaceitável. Que isso aconteça nos extremos, ou seja, sempre foi tradicional à direita dizer-se que o Partido Comunista tinha poucos pergaminhos democráticos, tinha uma relação pouco clara com a democracia constitucional, aliás, o PC só votou a favor da primeira Constituição, e o próprio Bloco de Esquerda, e da esquerda dizer-se relativamente ao Chega não me faz grande impressão. Aliás, o Chega defende coisas que estão para além da Constituição, até diria mesmo, em alguns casos, suspeito dos limites materiais de revisão. Agora, os dois principais partidos passarem por esta cena, o Paulo Portas há dias na TVI referia-se a isso e recordava um episódio, eu não vou tão longe, mas que é quando há um debate, há uma espécie de comício em que está o McCain e há uma pessoa que está na assistência e que insulta o Obama, precisamente dizendo que ele é muçulmano e que ele é anti-americano e tal, e ele pega no microfone e diz, nem pense nisso, o Obama é um homem decente, honrado, de quem eu discordo.
Claro.
E isto devia ter sido dito. Isto é absolutamente incrível que não se diga. Portanto, isto para mim é terrível.
O que diria o Olaf Scholz, não é? Que foi apresentado pelo PS como um apoio nesta campanha, é da família política dos socialistas, não é? O que diria o Olaf Scholz ao ouvir uma coisa destas, não?
Exatamente.
Filomena, também não gostaste nada destas declarações de Rosa Mata?
Absolutamente nada. Primeiro, o Henrique está aí a roubar-me os Geres e eu vou reclamar, não é? Portanto, os Geres eram um exclusivo meu e isso é.
Mas pronto, como é convidado de um dia, eu acho que deves tolerar.
Pronto, vou ser tolerante. Depois, de facto, além da desilusão que a Rosa Mota me causou, a palavra nazizinho, eu achava que estava, quando muito, aqui quase exclusiva da Ventura e nem chegámos a esse ponto, porque a esse ponto chegaram a chamar fascista e esse tipo de tons era exclusivo de Ventura e não mais, e usá-lo nesta campanha acabou por ser um momento que eu acho que marcou a campanha e marcou também a campanha de António Costa, e não podia vir na pior altura para António Costa. Acontece naquele momento em que as sondagens já estavam a começar a colar o PSD ao PS e a dar empates técnicos, algumas mesmo a pôr Rio na frente, e aquela frase, naquela altura em que Rio tinha andado sempre a fazer campanha em modo português suave, digamos assim, obrigou Costa a fazer mais uma reviravolta, a acertar mais uma estratégia, as estratégias que foi sempre alterando ao sabor do momento e conforme iam soprando os ventos. Pareceu-me, aliás, uma campanha completamente muito amadora desse ponto de vista, muito amadora para um partido, sobretudo como o PS. Parte da campanha o Costa andou a dizer que bastava vencer por mais um voto, depois andou a demonizar os ex-parceiros da geringonça, depois começou a pedir maioria absoluta escudando-se em Marcelo, para garantir que qualquer risco estavam garantidos pelo presidente, depois engasgou-se com a entrevista do Sócrates e agora acabou no final a pedir conversas com todos os partidos e entendimentos só para ficar no poder, não é? A todo o custo, tirando daqui então apenas o Chega. E então este momento de Rosa Mota para mim foi brutal, completamente inesperado, deixou Costa quase KO. Este momento, as alterações da estratégia constante de parte do PS e de Costa ao sabor das sondagens, e o facto de nem o governo, nem nenhum partido ter conseguido antecipar o problema do voto dos isolados confinados, que serão 1,2 milhões e só deles 150 mil abaixo dos 19 anos, pelas últimas contas, e que podem obviamente influenciar os resultados, foram para mim claramente o pior momento desta campanha.
Merece um zero também, Filomena?
Não, vai 1-4, que é o tal sumo direto do Zé Manuel para Costa, 1-4 para todos que não souberam antecipar o problema dos confinados, e sim, 1-0 para Rosa Mota, apesar dela, para mim, como atleta, ser nota 20.
Okay. E o melhor? Encontras algo melhor? Ou és como
aqui
Henrique
o melhor,
Burnet, não encontrou?
Não, ele aqui, por acaso, teve uma ideia melhor que a minha, eu devia ter encontrado realmente dois negativos, mas não, conseguiu bater-me. Eu, ao contrário de muita gente, gostei do modelo destes debates.
Dos 25 minutos.
Curtos, podiam ter mais 10 minutos, sim, mas achei que resultaram, a grande maioria foram esclarecedores, educados, e os maus confirmaram a regra da maioria ter sido bons. Aliás, o embate entre o Costa e o Rio foi um exemplo que eu gostei bastante, que este era um bom modelo. As audiências confirmam que as pessoas seguiram com interesse estes duelos. O debate a 9 também acabou por ter bons resultados, ser bem moderado, sem gritarias. Aliás, a grande parte da campanha foi menos suja do que eu estava à espera, com muitas, e aqui acho que é o ponto essencial, com muitas e diferentes propostas ideológicas para todos os gostos, para diversos gostos, acho que ninguém se pode queixar. E além disso tudo, eu fiquei do lado do Zé Albino, acho que o gato acabou por dar um colorido à campanha, portanto vai um 13 para a campanha, para esta diversidade ideológica e para a campanha ideológica, e para o bicho obviamente vai 20.
E um 20 para o Zé, só para o Zé Albino, então, e só. A bala?
Não, a bala, vai tudo.
Os
bichos, vai tudo corrido.
E o Elvis, que é o pato mudo.
O pato mudo, tudo.
Paulo,
os bichos.
Muito bem, os bichos com 20. E tu, Paulo Ferreira, do que é que gostaste e do que é que gostaste menos?
também aqui para o melhor e o pior. Começando por melhor e alinhando aqui com a Filomena, a diversidade de propostas ideológicas nesta campanha foi talvez a mais vasta de sempre. Isso é muito bom. Nunca tivemos tanta diversidade de projetos ideológicos para o país, a maior parte deles consistentes em termos ideológicos, isto é, aquilo faz sentido dentro daquela forma de olhar para o mundo, para a sociedade e para Portugal, e aqui estamos a falar desde a Iniciativa Liberal até ao Bloco de Esquerda e o PCP, e eles foram muito assumidos nos debates que foram realizados. Diz?
E assertivos.
E assertivos, exatamente. E, portanto, são defendidos sem, lá está, de forma assertiva, sem vergonha, e eu acho que o país tem a ganhar com isso, com essa clarificação. Tirando nos debates em que o presidente ausente era o Chega, mas isso já lá vamos na parte negativa. O LIVRE, por exemplo, e Rui Tavares trazem à esquerda esta novidade, enfim, o LIVRE não é novo, mas de qualquer maneira voltam a colocar em cima da mesa uma diversidade e uma mistura de políticas que não estamos habituados a ver na esquerda, naquela esquerda, se quisermos, mais extrema, mais estatizante, neste caso, mas com um pendor europeísta, que é uma coisa que nós não vemos no Bloco de Esquerda ou no PCP, isso também é bom. E fazia aqui duas exceções, o Chega e o PAN, porquê? Porque quer num, quer noutro partido, por razões diferentes, olha-se para as propostas e não se vê ali um modelo que faça sentido, que seja coerente, que toque em pontos essenciais como a educação, como a saúde, como a política fiscal para o país. O PAN, no fundo, faz tudo girar à volta do seu modelo ambiental. E no discurso público pouco mais se passa de ideias do que de facto as suas propostas para as questões animais e ambientais e portanto fica tudo reduzido quase a um monotema e é difícil perceber. Estão lá no programa de facto algumas propostas para a educação e para a saúde, mas a coisa acaba sempre por ser depois contaminada pela forma como eles olham para o ambiente. Bom, e o Chega é aquele desconchave de propostas, as nove páginas de programa eleitoral são assim umas bocas mandadas à bancada ao sabor do vento, quer dizer, não há ali nenhuma, nem sequer uma ideologia extrema, de extrema-direita consistente, como há em Espanha, ou em França, ou na Alemanha, há dali, portanto, não há ali uma ideia. Para o país, o Chega tem propostas criminais, mas não tem uma política de justiça, o Chega tem algumas propostas de impostos, sei lá, flat tax, mas não tem uma política fiscal, enfim, nada daquilo faz sentido, aquilo tem a consistência e a firmeza deslatina. Tirando estas duas exceções. Eu, de facto, acho que a diversidade de propostas é a melhor coisa desta, de propostas ideológicas, é a melhor coisa desta campanha. O pior, queres que eu avance para o pior?
Vamos já, não temos muito tempo.
É a opção com o Chega, de facto. Desde o início ao fim desta campanha, desta pré-campanha e campanha, o Chega foi o partido que esteve presente em praticamente todos os debates, mesmo quando André Ventura não estava ali sentado. Em debates, em discursos, em brigas políticas, em fricção, em comentários, o Chega está sempre presente. Por causa das propostas radicais que faz, certo? Porque qual vai ser o papel do Chega no puzzle da viabilização, eventual, da viabilização de uma maioria? O que é que o PSD acha do Chega? Portanto, falou-se do Chega, o Chega teve um espaço mediático completamente desproporcional e desproporcionado à sua importância real, à sua votação, quer passada, quer prevista, de facto, ao contributo que o partido pode dar para as políticas do país. Muito por culpa da esquerda, que utilizaram e utilizam o Chega como arma de arremesso contra a direita e contra o PSD, para tentar fazer ali a colagem, mas que acabam, obviamente, por promover André Ventura, tornando um eixo da campanha. Isto parece, havia momentos em que parecia que não estávamos numas eleições legislativas, mas sim a referendar meia dúzia de propostas extremas e tontas de um partido que tem um deputado e que pode vir a ter meia dúzia deles. E portanto isto para mim, esta obsessão com o Chega é a coisa mais negativa desta campanha.
Leva quanto, Paulo?
Um 6.
E o melhor leva quanto?
O melhor leva 15.
15 para a diversidade de propostas que estiveram em cima da mesa. Júlio, e o teu melhor e o teu pior?
Ora, muito bem, subscrevo já o que disseram, parte do que disseram já está quase tudo dito, eu avanço para outras ideias, talvez, para diversificar aqui um bocadinho. O pior para mim foi que os partidos, logo de início, antes da campanha, disseram aos portugueses que iam ter campanhas contidas, alguns até retiraram os horários da noite, os jantares, os comícios, e etc., por causa da pandemia. A verdade é que a caça ao voto não o permitiu e os partidos perderam-se durante 15 dias com arruadas, comícios, jantares, beijinhos, abraços, milhares de pessoas, toda a gente junta, com os números da pandemia a subir, e vão subir ainda mais nas próximas duas semanas, com toda a certeza, e por isso recordo aqui o comentário de uma senhora idosa, e ontem fiz referência aqui, no Ainda Bem que Faz Essa Pergunta, esse comentário dessa senhora que disse que não percebia porque é que tinham cancelado os festejos do Carnaval perante este espetáculo que vimos na campanha em plena pandemia e a subir. Acho que isto foi claramente um tiro no pé dos partidos. Também, de pior, guardo a imagem de ontem, na varanda, na Rua de Santa Catarina, na campanha de Rui Rio, de ver à varanda com ele Paulo Rangel e Luís Filipe Menezes. Todos sabemos o que é que há 3 meses os dois diziam de Rui Rio. Paulo Rangel andou a fazer uma campanha paralela nas autárquicas, foi violentíssimo com o Rui Rio, não o considerava competente para primeiro-ministro e ontem aparece na varanda, ao contrário de muitos outros que continuam a ser opositores de Rio e não apareceram, mantiveram o seu recato, e sabemos que se Rio perder estas eleições, lá estarão no dia 31, prontinhos para, enfim, voltarem ao combate partidário. Não me pareceu mesmo bem, e na base da abstenção estão também muitas atitudes de políticos que depois leva a que o povo diga que são todos iguais, e não é bem assim. Portanto, para isto vai um 4 para as arruadas. Sim. E para isto que eu considero ser o pior de Paulo Rangel e Menezes.
E então, o melhor?
No melhor, tenho muita dificuldade, de facto, em encontrar aqui o melhor desta campanha. Não nos trouxe nada de novo, apesar das novas tecnologias, não houve criatividade nenhuma nesta campanha. Ainda assim, julgo que João Oliveira, da CDU, e Cotrinho, do Iniciativa Liberal, foram aqueles que mais coerente foram com os temas que defendem dos seus partidos, sejam eles quais forem, fizeram uma campanha limpa nesse aspecto, defenderam os seus temas e os seus partidos e os seus programas, enquanto os outros se perderam em muitas acusações. Em boa verdade, não se pode dizer que estiveram mal. Rui Rio, apesar de tudo, fez uma primeira semana de campanha, conseguiu condicionar António Costa ao longo da campanha. Julgo que, apesar da Filomena ter dito que o Gato Zé Albino foi um dos protagonistas e foi, de facto, trouxe um toque de humor aqui à campanha, mas penso que a partir dessa brincadeira do Gato Zé Albino, Rui Rio, que tinha feito uma boa primeira semana de campanha, perdeu um bocadinho o foco, desfocou um bocadinho aquilo que era a sua mensagem, e o Zé Albino passou a ser um tema de campanha que, enfim, para Rui Rio não correu bem nesta segunda metade. E Costa, que cometeu o erro de pedir uma maioria absoluta, percebeu esse erro, ele foi condicionado por esse erro e foi também muito condicionado por aquilo que foi a campanha de Rui Rio, sobretudo na primeira semana, e enfim, iria dizer que, enfim, tenho dificuldade, de facto, de encontrar aqui o melhor
desta campanha. Tu tentaste, mas já começou a revelar.
Fui a todos, mas não consegui. Portanto, olha, vai apesar de tudo, um 12 para João Oliveira e Coutrinho, um 10 para os restantes, que fizeram uma campanha normal, sem nenhuma criatividade, sem discutirem temas importantes, sem rasgo. Ou seja, muitos anos depois, os partidos estão na mesma e as campanhas também.
Ora, o José Manuel Fernandes vai ter mais tempo no Contracorrente para olhar, provavelmente, para muitas das questões que foram aqui abordadas, José Manuel, mas também não podes deixar de fazer aqui o balanço do melhor e do pior, o que foi.
É verdade. Olha, eu vou fazer um balanço um bocadinho mais daquilo que devia ser a estratégia de campanha dos partidos, para as coisas funcionarem bem, aquilo que vem, digamos, nos livros. E nos livros diz que, em princípio, deve ser uma mensagem coerente do princípio ao fim, uma mensagem que vá funcionando. E desse ponto de vista, devo dizer que os três partidos, enfim, com pequenas oscilações, nem todos foram tão bons assim, os três partidos situados mais à direita do espectro político, com exceção do Chega, conseguiram fazer uma campanha em que foram coerentes naquilo que diziam. Rio procurou não apenas situar-se ao centro, mas apresentar-se como uma pessoa, como já alguém disse, como bonzinha, simpática, afável, um homem do povo, igual a todos nós, e manteve isso pelos debates, pelos cartazes, pelo contacto que foi fazendo, pelo discurso que foi fazendo ao longo da campanha. Nunca saiu desse registro, e se conseguir um bom resultado no domingo, acho que deve-se muito a essa coerência, essa persona que ele vestiu e que não abandonou. Coutinho Figueiredo, Eu até estou a achar graça, porque no outro dia estava a ver um programa, um daqueles programas do rap, aquele em que o Coutinho Figueiredo foi entrevistado, a famosa entrevista de Viagra, mas nesse programa ele mostrou como ele havia algumas frases que o Coutinho Figueiredo repetia sempre, e tinha repetido em todos os debates, e que foi repetindo ao longo da campanha sobre o liberalismo funcionar, também aqui ele manteve sempre o mesmo registro, enfim, uma gafa aqui, uma gafa lá, mas manteve sempre o mesmo registro, alguma imaginação, e não saiu, por assim dizer, do guião. Portanto,
e a mensagem acaba por passar, não é? Nem que seja pela repetição.
Pela repetição. E também Francisco Rodrigues dos Santos, que partiu talvez da posição mais difícil de todos os líderes partidários, porque tem um partido que pode implodir, desaparecer quase do Parlamento, e que também, enfim, teve com alguns sucessos nos debates, mas que depois encontrou um registro que também foi repetindo do princípio ao fim dos dias. Então, houve coerência na mensagem. Ao contrário, quase, com a exceção do PCP, que também teve coerência na mensagem, mas teve o problema, foi digamos, afetado pelo problema de ter que mudar sucessivamente o rosto, né, ao longo da campanha. Portanto, João Ferreira, Bernardino Soares, João Oliveira, ontem reapareceu João Dimo de Sousa. Portanto, é de facto, isto dá cabo de qualquer estratégia coerente de campanha. O Bloco mudou, e mudou no fim de semana passado, quando conseguiu que António Costa lhe respondesse, e portanto fica todo contente com isso, portanto reentrou no jogo, por assim dizer, mas também envia uma mensagem que não foi sempre a mesma. Quer dizer, houve um período em que o Bloco estava muito interessado em fazer uma, tinha uma mensagem de entrar, fazer maioria com o PS, mas estava de fora, e depois passou a ter a repetir muito a ideia, tem que ser o terceiro partido para garantir que isso aconteça, mas dando já como adquirido que se vão casar no dia seguinte o João Ratão e a Carochinha. Em termos de incoerência, de facto, quem bate tudo é António Costa. António Costa disse na primeira semana uma coisa, na segunda semana outra, com um descaramento total. Eu volto novamente ao programa do Ricardo Araújo Pereira, porque nestas coisas às vezes é muito útil recordar. Ele mostra como ele, por exemplo, na primeira semana deu entrevistas a dizer: o povo na rua diz-me que eu devo pedir a maioria absoluta, e na segunda semana deu entrevistas a dizer: o povo na rua diz-me que eu tenho que continuar a ser o homem dialogante. Como dizia o Rappo, com toda a razão, a culpa é do povo, porque o povo não dá orientações devidas a quem nos governa, não é? Portanto,
vamos aos pontos, José Manuel.
Com um povo desses, como é que os políticos,
um povo assim, pá, como é que os políticos se orientam, não é? Como é que os políticos se orientam? Portanto, olha, isto vai um 15 para a campanha do Rui Rio, um 14 para a campanha do Rui Figueiredo, um 12 para a campanha de
Francisco Rodrigues dos Santos.
Francisco Rodrigues dos Santos. E vai um 5 para a campanha de António Costa.
E pronto, vai tudo assim corrido. Foram avaliados os líderes e as campanhas dos partidos que no domingo vão a votos. Henrique Burné, muito obrigada por teres passado também aqui no E o Vencedor É, que regressa na segunda-feira com tanta coisa para dizer. Até lá, bom fim de semana.